A tragédia de Pedrógão assinala também uma viragem no comportamento do Estado no apoio às populações, às empresas, às autarquias e às vítimas dos incêndios florestais. Incêndios sempre existiram, alguns com vítimas mortais. Normalmente, os vários governos não se sentiam na obrigação de acudir às consequências desses fenómenos naturais no país rural. Pela primeira vez, houve sensibilidade política, social e económica para responder em bloco Estado, autarquias, entidades privadas, cidadãos anónimos, a União Europeia, para uma mobilização em massa que respondesse positivamente ao direito ao futuro de agentes do Pinhal Interior. Houve um verdadeiro milagre na reconstrução de aldeias e freguesias, na reposição do potencial económico, no pagamento de prestações sociais. Centenas de habitações foram recuperadas. Perante uma situação extraordinária, as expectativas não foram de todo defraudadas. Mesmo quando se quis generalizar a suspeição e minar a confiança nas instituições, não se pode acusar de processo burocrático e depois apontar os atrasos administrativos, aldrabice, que é tudo feito à pressa, ou que onde estão os comprovativos. Nem tudo correu bem, claro que não, só por milagre, mas a averiguar as ilegalidades e irregularidades é que há a Polícia Judiciária e o Ministério Público. Estão em curso 2 processos e estão acusados 38 arguídos. Vamos aguardar a marcação dos julgamentos. Os tribunais são o local próprio onde se aplica a justiça no Estado de Direito. A dimensão do que aconteceu em Pedrógão não admite abordagens oportunistas ou aproveitamentos ilegítimos. É por isso que este agendamento do PSD me soa muito a falso. É pouco autêntico e nada sentido. É a demagogia ao serviço de uma estratégia política. Durante 2 anos o PSD participou em dezenas de reuniões e debates sobre Pedrógão e nunca se lembrou ou deixou cair na tentação de usar a tragédia como arma de arremesso político.
Quero concluir, Sr. Deputado, se faz favor.
E vale tudo. A reboque do Chega constituiu uma comissão parlamentar de inquérito. E hoje agenda este debate sobre a mesma temática.
Obrigado,
será
deputado,
que já não
concluir.
Acredita na comissão de inquérito? Ou será que o PSD, também neste caso, tem mais olhos que barriga? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santino Pacheco. Passamos à intervenção do Partido Ecologista dos Verdes. Sra. Deputada Mariana Silva, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Passaram 3 anos de um dia que ninguém imaginava que acontecesse. Das imagens das labaredas enormes, dos corajosos e resistentes bombeiros, das populações em desespero e do novo dia que nasceu, revelou uma paisagem negra e carregada de luto. 3 anos passados de um grande incêndio com consequências nunca vistas, com dezenas de mortes, destruição de milhares de explorações agrícolas, milhares de animais mortos, biodiversidade perdida, destruição de empresas e impactos difíceis de apagar, que marcaram e marcam a vida de todos os que lá vivem. Por todos eles, uma palavra de solidariedade em nome do PEV. O dia era de condições climáticas anormais, mas o calor e os ventos foram apenas uma parte do que aconteceu. A culpa não pode continuar a ser atribuída ao sol ou às alterações climáticas. As opções políticas foram as principais responsáveis por aquela tragédia. Não podemos permitir que se esqueça que houve quem decidisse pagar para se arrancar olivais, vinhas, que deram lugar à monocultura de pinheiros e eucaliptos. Existem responsáveis nos sucessivos governos que incentivaram a destruição da agricultura familiar, que sempre ocupou parte do território e com esta opção condenaram o território à desertificação. A verdade nua e crua, ao fim de 3 anos, é que está ainda muito por fazer, tal como o Observatório Técnico Independente deu bem conta. A questão central é que compromisso vai o Governo assumir. Os Verdes salientam 2 áreas, a defesa e o apoio da agricultura familiar, também como forma de garantir a gestão e a manutenção do espaço rural e como possibilidade de fixar população e preservar o ambiente. Nos incêndios de 2017, foi notório que as áreas ocupadas por atividades agrícolas tiveram um papel importante para evitar que a dimensão e as respectivas consequências fossem ainda maiores àquelas que se verificaram. E o que foi feito nestes anos com este saber? A outra área é da reflorestação com espécies autóctones. Os verdes reafirmam que é fundamental proteger e promover a floresta, assegurando um ordenamento com base na diversificação das espécies, na proteção dos ecossistemas e em medidas efetivas de prevenção e combate aos fogos florestais que passam, desde logo, por travar a expansão do eucalipto e por promover e apoiar o uso de espécies florestais autóctones. Por iniciativa dos Verdes, o regime jurídico de arborização e rearborização inclui a obrigação do ICNF gerir a área do eucalipto até à dimensão prevista na Estratégia Nacional Florestal. E o que temos hoje? Uma situação bem pior. Não só se licenciaram novas áreas de eucalipto, como a regeneração natural está completamente descontrolada. O que vai ser feito? Ou será que o Governo vai ceder à pressão dos interesses das empresas da pasta do papel? O conjunto de medidas, que na verdade foram uma mão cheia de quase nada, procuram dar às populações a tranquilidade, mas apesar do reforço no combate, o que é positivo, foi descurado o essencial que passava pela alteração do modelo vigente por um ordenamento e uma gestão do território adequada. Só assim, criando mosaicos e detalhes na paisagem, será possível combater as áreas hoje incultas e o crescimento espontâneo de espécies de crescimento rápido, como as acácias, por exemplo, e atenuar a dimensão dos incêndios. O Partido Ecologista aos Verdes assinala aos 3 anos sob o dramático incêndio de Pedrógão Grande, apresentando 2 iniciativas legislativas. Um projeto de lei que visa acompanhar e reforçar o objetivo nacional de travar a expansão da área florestal ocupada pelo eucalipto, previsto na lei, e um projeto de resolução que recomenda a criação de apoios específicos dirigidos aos pequenos proprietários para retirar as árvores queimadas pelos grandes incêndios de 2017, que ainda permanecem ao alto nos terrenos, e para a rearborização com espécies endógenas mais resilientes aos incêndios. Recomendo igualmente que se conceda, após a ocorrência de novos incêndios, apoios imediatos aos pequenos proprietários, autarquias e baldios para procederem ao arranque de eucaliptos espontâneos até 18 meses após a ocorrência dos incêndios, de forma a travar a sua proliferação descontrolada. Recomendo ainda que estabeleça apoios à rearborização das áreas ardidas com espécies endógenas e que se acentue a fiscalização sobre plantações ilegais de eucaliptos, em particular nas áreas de interface junto aos espaços urbanos e industriais. As populações estão hoje tão ou mais vulneráveis do que estavam em 2017, apesar das ações e dos simulacros. Que o Governo não faça apenas simulacros na mudança de política da defesa do mundo rural, que é tão urgente e tão necessária. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. A próxima intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero apenas deixar aqui e assinalar o esforço que o PCP fez para corrigir aquilo que foram erros legislativos e técnicos que muito vieram prejudicar proprietários, produtores e muitas autarquias. Mas nestes aspectos temos que deixar bem claro. PS e PSD andaram de mãos dadas e tudo fizeram para, unindo-se, reprovar aquilo que foram as medidas e as iniciativas legislativas que o PCP teve. E temos que falar aqui da saga que foi o cadastro, o registro das terras sem dono, esta saga em que o PSD, hoje ali daquela tribuna, veio falar de honrar compromissos e voltou atrás quando o PCP defendeu os pequenos proprietários e o PS alertou, atenção, que estas medidas vão proteger os pequenos proprietários e voltaram atrás porque não estavam a defender os pequenos, porque vocês queriam era defender os grandes proprietários. Por isso, Sr. Ministro, peço-lhe que nos diga, hoje esclareça-nos, o senhor que tem a responsabilidade das florestas, diga-nos quantas terras sem dono nós temos. Quanta terra sem dono conhecido nós temos para saber se é importante ou não fazer um cadastro que conheça as propriedades dos donos ou se é importante conhecer os donos dos terrenos só para lhe colocar multas e coimas no dobro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Governo, tem agora a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, 3 anos depois de Pedrógão, a melhor e única homenagem que podemos fazer às 66 vítimas desse trágico incêndio é, em cada dia, garantir que tudo será feito sem esconder problemas, mas sem fazer demagogia, para que nunca mais nada seja como antes. Isso é o que aqui temos feito desde que, em outubro desse ano, estive aqui pela primeira vez a discutir convosco o relatório da Comissão Técnica Independente, que, por iniciativa do PSD, em boa hora foi constituída pela Assembleia da República. E a linha de ação do Governo é de fazer aquilo que, de facto, marca a diferença nesta matéria. Nunca tinham sido pagas indemnizações a vítimas com tanta celeridade. Não repõe a vida, mas faz justiça. A Provedoria de Justiça teve um papel decisivo. Nunca tinham sido recuperadas 500 de casas com esta celeridade e dimensão. O cadastro tão falado foi o Governo PS que o lançou exatamente nesta área e está feito em 10 municípios e agora o que falta é alargá-lo ao resto do Norte e do Centro para se saiba quem é o dono da terra e para que a terra possa com transparência ser gerida. Os planos de ordenamento da floresta que estavam na gaveta desde 2011 foram concluídos, aprovados e, neste momento, cabe às autarquias assumir a responsabilidade de os transpor para o seu território, para que na área rural e florestal façam aquilo que já fazem hoje na área urbana, com a legitimidade política que as populações lhes dão, gerir o território a bem de todos. Mas também tudo mudou na vigilância. Nunca se falou tanto de limpeza de terrenos. Não foi a lei que mudou, foi a consciência da sociedade portuguesa. Todos os outros sabem,
senhor Ministro, 50 concluir,
metros
se faz favor.
À volta da casa, 100 à volta da aldeia. E é assim também no combate. 21% de efetivos em combate efetivo, neste momento prontos a mais.
Muito obrigado, senhor Ministro, quero concluir.
25% de meios aéreos a mais, todos disponíveis e contratados até 2023.
Muito obrigado.
Haverá incêndios, certamente. É isso que o risco das alterações climáticas nos diz. Todos juntos,
obrigado,
sem demagogia, faremos tudo para que nada seja como dantes.
Muito obrigado. Para encerrar este debate, tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Cláudia André. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Perante a morte e a tragédia de 2017, não se admite a baixa política e a trica que o PS e, por vezes, o PCP nos trouxe aqui. O PS, em especial, fez uma banalização da morte lamentável. O que se passou em 17 de junho de 2017 não é esquecível nem comum. Naquele tempo, todos os senhores o reconheceram. Onde estávamos no dia 17 de junho? Eu estava no Conselho da Sertã. E todos os habitantes do Pinhal Interior saberão responder a esta pergunta. Pinhal Interior Norte e Pinhal Interior Sul. E sabemos também o que é que se passou naqueles dias, nos meses e nos anos seguintes. Acompanhámos de perto todas as promessas do Governo e todos os compromissos assumidos pelo Governo. Aparentemente, para o resto do país, pode parecer que construir casas, alcatroar estradas e colocar placas de sinalização novas é suficiente para resolver todo o problema do Pinhal. Mas o Pinhal Interior, a floresta, é mesmo a vida dos seus habitantes. Seiva e sangue são quase sinónimos. Lá, o ganha-pão daqueles portugueses depende, direta ou indiretamente, da floresta. Ao longo destes 3 anos, muitos foram os documentos publicados e apresentados. Nestes é defendido que a floresta terá de ser encarada como uma parte da solução e nunca do problema, e que para que tal aconteça é fundamental existir reflorestação planeada. E só assim a floresta será um dos agentes que contribui estruturalmente para a mitigação dos incêndios. Muito bem. Por isso pergunto, Sr. Ministro, quantos hectares de floresta foram rearborizados ou plantados nos incêndios e nas áreas dos incêndios de 2017, mas com responsabilidade direta do seu Ministério, Sr. Ministro. O Governo tem utilizado